Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério, com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com um profissional de educação física, professor Schneider Tolentino, ele que é sócio da Academia Cornélios Atlântica e também responsável técnico, além de estudante de fisioterapia. Vamos destacar tudo a respeito da prática de atividades físicas. Schneider, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Eu agradeço, Alexandre. É um prazer imenso, né, poder falar sobre o que eu vivo já há praticamente 20 anos. Obrigado pelo convite.
Inicialmente, eu gostaria que você falasse para a gente qual que é a importância da atividade física para o desenvolvimento, de uma forma geral, da saúde do ser humano, Schneider.
Alexandre, o nosso corpo, ele foi feito para o movimento. A partir do momento em que a gente deixa de movimentar esse organismo, começam a aparecer as doenças. O movimento, ele é crucial para o desenvolvimento físico, mental do nosso corpo. Hoje já se sabe por N pesquisas, né, e as referências que a gente tem sobre atividade física mostram que organismos que permanecem maior tempo na inércia sem se movimentar são organismos que vivem menos e que acumulam mais doenças agudas ou crônicas durante a sua existência.
Agora, Schneider, uma dúvida que muita gente tem. Há uma idade ideal para iniciar a prática de atividades físicas?
É interessante que a gente estimule o ser humano a partir da mais tenra idade. Então, logo quando bebê, já devemos inserir o movimento no organismo humano. Lógico, né, para cada etapa do desenvolvimento, o bebê, criança, primeira adolescência, segundo, idade adulta, idosos, tem uma especificidade a ser tratada. Mas o movimento, a inserção do exercício, da atividade física, ela tem de vir logo após os primeiros dias de vida. Lógico, não havendo nenhuma alteração metabólica, fisiológica nesse bebê. Mas a fisioterapia mesmo trata muito de estimulação motora precoce, onde os bebês que são estimulados têm um desenvolvimento motor muito mais aprimorado, andam mais rápido, falam mais rápido. A questão da consciência corporal, né, do hábito de se movimentar, quanto antes vir, mais natural vai permanecer. Então, eu diria que a idade ideal é assim que ocorre o nascimento e daí para o restante da vida.
E o que a pessoa deve levar em consideração, professor, na hora de escolher qual atividade física ela vai realizar?
Muitas vezes, Alexandre, o pessoal eles ficam, né, procurando uma atividade física que surta mais efeito para algum objetivo específico. Aumentar a massa muscular, diminuir gordura, condicionamento. Mas o mais importante de verdade é que seja procurado e achado, é claro, uma atividade física em que a pessoa tenha prazer de executar. Muitas vezes, a musculação é o mais interessante para aumentar a massa muscular. Mas tem pessoas e tem muitos alunos que não gostam de estar em ambientes fechados. Então, obrigar muitas vezes a pessoa a estar naquele ambiente pode ser um estresse mental, sendo numa condição dessa, diminuindo inclusive os efeitos que essa pessoa terá em relação à prática que ele escolheu. Então a gente sempre fala para testar a maior quantidade de movimentos possível, jogos coletivos, vôlei, o futebol, o beach tênis, o ciclismo, natação, corrida, aonde ela tendo prazer vai ficar muito mais fácil disso se tornar um hábito. Claro que para determinados objetivos, como eu disse anteriormente, ganho de massa muscular, a questão estética, não tem nada a se comparar com uma musculação. Mas a combinação, talvez, de uma coisa que eu gosto bastante, a corrida, que é o meu caso, com algo que eu não goste tanto, mas precise, como é o caso de muitos corredores, a musculação, vem a calhar, porque um complementa o outro.
As academias representam hoje uma opção diferenciada para quem quer iniciar uma atividade física?
Com certeza, né? Araxá é muito bem servida de espaços, né, onde são feitas orientações, as academias, indo ali de lutas, aulas de dança, treinamento funcional, pilates, aulas de abdominal, aulas de spinning, jump, step, né? Então, o Araxá conta hoje com um leque enorme de possibilidades para que justamente a pessoa possa, como a gente comentou na questão anterior, escolher uma atividade que mais lhe agrada, para todos os bolsos, para todos os horários. Então, com certeza, né, Araxá aí tá muito preparado para trazer opções para quem quer começar uma atividade física.
Você destacou anteriormente para ganho de massa muscular, para estética, musculação, né, é o que surte mais efeito. Qualquer pessoa pode praticar musculação?
De certa forma, sim, Alexandre. Temos de observar sempre as especificidades. Mas, de forma geral, pode sim, Alexandre. Tem que ser feito uma adequação do treinamento daquela pessoa exatamente para aquela pessoa, né? Na musculação, a gente não pode trabalhar de forma generalizada. Às vezes, um ângulo de agachamento é bom para você, o seu joelho, a sua lombar, o seu quadril está preparado. Às vezes, alguma outra pessoa, por qualquer condição que seja, idade ou lesão pregressa, não esteja preparado para aquilo, né? Então, a gente trabalha muito, principalmente ali na Cornelius Atlética, com a musculação terapêutica, que foge ali, talvez, um pouquinho dos objetivos iniciais de estética, emagrecimento, hipertrofia, que é aumento da massa muscular, e a gente direciona para melhoria da saúde de uma forma geral, levando ali o mais próximo possível como se fosse uma fisioterapia, né? Não é exatamente o mesmo processo, mas só citando aqui de forma comparativa para que, né, os ouvintes possam entender.
É recomendado a realização de mais de uma modalidade esportiva de forma simultânea? Se, por exemplo, frequentar academia, praticar natação e, ao mesmo tempo, o atletismo, por exemplo?
Tem de haver um, a gente chama de controle de carga. É o quanto que aquela pessoa está se esforçando durante a semana. Havendo uma condição física básica pronta para isso, não tem problema, porque uma atividade complementa a outra. Exemplo, a musculação te oferece estímulos diferentes do atletismo, como você colocou. Vamos citar aqui a questão da corrida, o ciclismo, a natação. Então, um vem complementar o outro. Um pilates somado à musculação, luta somado também a alguma outra atividade. É muito importante que não falte nessa combinação, e é a base, um treinamento de força. Hoje, aqui em Araxá, a gente tem N academias de musculação, né? No Grupo Cornélio, a gente conta com duas academias. Temos também estúdios de crossfit, que trabalham ali também com essa valência força. Então, havendo uma base feita, um treinamento de força sendo praticado, somado a outro esporte, sem problema.
Professor, a busca pelo corpo perfeito e por resultados rápidos muitas vezes levam as pessoas a optarem pelo uso de suplementos, esteroides e anabolizantes. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse tema para os nossos ouvintes.
Infelizmente, né, assim como o exercício físico está muito difundido, né, a utilização muitas vezes de drogas também é difundida de forma cegamente, né? Não tem um acompanhamento, não tem um médico prescrevendo e muitas vezes, na maioria das vezes, não há a necessidade disso. A busca da velocidade de resultados leva as pessoas, como você muito bem colocou, à utilização de algumas ferramentas. A suplementação, teoricamente, não teria problema algum, né? Desde que anteriormente, assim como a gente comentou da base do corpo para depois eu evoluir no esporte, a base da alimentação esteja feita, alimentação correta, você entra com suplementos para poder aprimorar aquilo que você não consegue talvez ingerir. Uma questão clara ali, que a gente vê muito, é a questão da ingestão da proteína, né? Que é o difundido whey protein, tão necessário para o desenvolvimento da massa muscular. É como se fosse um tijolinho. Então, muitas vezes, nós não conseguimos ingerir a quantidade de proteína que a gente precisa por dia. O suplemento, que é legal, é vendido nas lojas, em farmácias, é tranquilo, você ingerir aquilo. Sugiro que, antes de iniciar a utilização de qualquer tipo de suplementação, consulte um profissional da área de nutrição, porque pode acontecer de você estar desperdiçando aquela suplementação. Às vezes, não é necessário. Eu, particularmente, sou contra a utilização de suplementação de forma desorientada. Toma-se muitos suplementos querendo buscar um emagrecimento mais rápido e muitas vezes esse suplemento não tem nenhuma relação com o emagrecimento direto. Precisa mais ajustar os hábitos, sono, horários, do que propriamente dito fazer a utilização de uma suplementação. Já os anabolizantes, fica sendo tão difundido porque, olha, meu objetivo é aumentar minha massa muscular. Você vai lá, toma um hormônio, né? Esses esteroides são hormônios, que estimulam o seu corpo a realmente ganhar essa massa muscular mais rápido. Mas eles geram uma dependência psicológica, principalmente. Então, além de gerar essa dependência psicológica, porque um período que você treina sem a utilização do esteroide, você vai evoluir bem mais lento em comparação à utilização dos esteroides. Mas não se leva em conta, nessa ocasião, os malefícios, os efeitos adversos que podem ser causados pela utilização. Pensemos bem, se meu corpo não precisa de hormônio, eu tenho os meus hormônios controlados, eu vou lá e dou uma dosagem a mais, primeiro, o meu corpo ele vai diminuir aquela produção. Se tem a mais, para que ele vai produzir? Nosso corpo ele preza por economia. Dentre outros tantos malefícios que podem ser ocasionados pela utilização desses medicamentos, desses fármacos. Então, o ideal realmente seria você treinar, se alimentar bem e descansar e ter um pouquinho de paciência.
Agora, Schneider, podemos afirmar que quem pratica alguma atividade física vive mais e vive melhor?
Sim, podemos sim. Aquelas pessoas que têm mais força muscular, ao chegar na velhice ou mesmo na idade adulta, o adulto maduro, vamos chamar dessa forma, tem mais força, tem menos possibilidade de ter lesões nas articulações. Tem mais força, tem mais disposição para executar as atividades de vida diária. Tem mais força, tem mais prazer em executar o seu lazer, tem mais disposição. E isso é um somatório. Parte de uma questão física, como eu estou colocando aqui a valência principal, a força, mas vai pela satisfação, pela autoestima, pela vontade de conviver em sociedade. A partir do momento que você mal consegue levantar de uma cadeira, não consegue sustentar e tem um corpo cheio de dores, você pode tender a ter quadros mais depressivos, de ansiedade, diminuir a sua capacidade de socialização e uma interação em atividades lúdicas, esportes, que é um meio fantástico para interação. Então essa afirmação sua confere.
Para a gente fechar, professor, a gente vê sempre no começo de todo ano, né, dezenas de pessoas fazendo uma série de promessas de mudança de vida. E entre elas, uma das principais promessas é realmente começar uma atividade física. Quais as dicas você daria para essas pessoas não desistirem já nas primeiras semanas?
Comecem sempre do menos para o mais. Menos dias na semana. Começa 3 vezes, 2 vezes por semana. Olha só, eu sou uma pessoa que não faz nenhum tipo de exercício físico. Eu não posso começar todos os dias, como a gente comentou, praticando 2, 3 modalidades de exercício. Isso não vai durar. As pessoas que não praticam, que ficam só na promessa e não seguem, né, cumprindo isso, têm dificuldade de gerir a própria vida. Muitas vezes não prioriza. Ah, eu não tenho tempo. Na verdade, você não tem prioridade. O tempo é igual para todo mundo. Como que tem algumas pessoas que encaixam uma vida de trabalho, uma vida de esporte e conseguem seguir à frente? Então, começa 2 vezes por semana. Uma durante a semana e uma no final de semana. Leva isso durante um mês. Depois de um mês, insere mais um dia. 3 vezes durante a semana. Depois, mais um mês... 4 vezes durante a semana. Não comece com atividades físicas longas demais. A desculpa é sempre o tempo. Então, comece com um menor tempo dedicado, 30 minutos por dia. Escolha atividades que não gerem muito sofrimento para o seu organismo. Se você já não gosta de fazer atividade, já não tem o hábito, fazer atividades longas, diversas atividades, você vai ficar com dor, a sensação de sofrimento, o coração batendo, a sudorese vindo, o corpo vai analisar aquilo como uma situação de risco. Então, não vai seguir. Comece do menos para o mais, menos dias, menos tempo, menos sofrimento e muito vagarosamente vai progredindo.
Tá, e portanto, dicas importantes aqui no nosso Papo Sério. Nós agradecemos a participação do profissional de educação física e sócio proprietário da Academia Cornelius Atlética, o professor Schneider Tolentino. Este o nosso Papo Sério de hoje.